Programa Uemp de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje, dia 12 de novembro, estamos iniciando o programa Uemp de Rádio. Eu me chamo Claudinei, junto com meus colegas Pedro Neto e Carlos Ozip. Vamos falar um pouco sobre a erva mate e sua importância histórica do Paraná.
Programa Uemp de Rádio.
Consumo e benefícios. Somos alunos do quarto ano de agronomia da Uemp e viemos, a convite do professor Valdir Lopes, da disciplina de Extensão e Sociologia Rural, conversar com vocês. Eu vou começar a falar um pouco sobre a história da erva mate. A erva mate é extraída de uma árvore nativa da América do Sul, classificada como Ilex paraguaniensis. Os primeiros a fazerem uso da erva mate foram os índios guaranis, que habitavam a região definida pelas bacias do rio Paraná, Paraguai e Uruguai, na época da chegada dos colonizadores espanhóis. Da metade do século XVI até 1632, a extração de erva mate era a atividade econômica mais importante da província de Del Guairá, território que abrigava praticamente o Paraná e no qual foram fundadas 3 cidades espanholas e 15 reduções jesuíticas. Devido a essa proximidade com o país de origem da erva mate, o hábito de tomar chimarrão é comum aos povos do Pampa, entre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e algumas províncias argentinas. Para os gaúchos, o chimarrão é uma bebida de convivência, com várias regras. A primeira preparação, e mais amarga, é do anfitrião. Depois, a cuia volta a receber água quente e circula pela roda. Faz parte da boa educação beber todo o chimarrão do recipiente e fazer barulho ao sugar no final. Agora eu falarei um pouco sobre a história e origem do tereré. Uma das histórias sugere que ela teria surgido durante a Guerra do Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia, entre os anos de 1932 e 1935, quando as tropas começaram a beber o mate frio para não acender o fogo, que denunciaria sua posição ao inimigo. O tereré depois se tornaria uma bebida muito popular no Paraguai e seria introduzida em outros países. Outra versão da origem diz que durante a Guerra do Paraguai, envolvendo os lados brasileiros e paraguaios, que durante tempo de folga, entre um combate e outro, gostavam de tomar chimarrão. Mas como o tempo entre esses combates era muito curto, eles começaram a adicionar água fria e acabaram gostando do sabor. No Brasil, o tereré tem um consumo tão antigo quanto nos países de origem, visto que a região oeste do estado do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul tiveram durante a colonização espanhola e portuguesa fronteiras indefinidas. Tradicionalmente, o recipiente usado para servir o tereré é a guampa, fabricado de uma parte de chifre bovino. Uma das extremidades é lacrada com madeira ou couro de boi, e seu exterior é revestido por verniz. Usam-se também, hoje em dia, copos de inox, vidro, plástico, porcelana ou madeira. A bomba é utilizada para filtrar a infusão do tereré, para que não se absorva o pó da erva triturada. Antes do contato com portugueses e espanhóis, os índios usavam como bomba ossos de pássaros e finas taquaras. Atualmente, encontram-se bombas feitas de diversos materiais.
Programa Uemp de Rádio.
Boa noite, meu nome é Carlos Ossip e eu vou estar falando para vocês sobre a erva mate no Paraná. E para falar sobre a história da erva, nós vamos dividir ela primeiro em 3 ciclos. O primeiro ciclo ele vai até 1820, onde o preparo era feito de forma muito rudimentar e não havia produção industrial, até porque a indústria brasileira ela estava no momento inicial dela. A partir do segundo ciclo, que ele começou em 1820, é quando ela ganha importância econômica e se transforma em um produto de exportação. O argentino Francisco Algarazay, em Paranaguá, ele foi quem introduziu no estado as técnicas de fabricação, beneficiamento e acondicionamento da erva mate. Com isso, se iniciava, ainda que de forma rudimentar, um processo industrial nas terras paranaenses. O terceiro ciclo ele começou de 1875 a 1880 e teve como característica o deslocamento de engenhos para o Planalto Curitibano. Observou também a implantação de novas técnicas de importação. Isso permitiu que o mercado da erva mate ultrapassasse os limites do Paraná e chegasse também a estados e países vizinhos. Foi nessa fase o apogeu do ciclo ervateiro paranaense, em que a erva mate ela se tornou o produto central da economia do estado e um dos principais no país. A exportação da erva mate ela foi a base da economia paranaense no século XIX. Isso fez com que boa parte da sociedade paranaense se moldasse em torno dela. Uma curiosidade é que no Paraná consta que a economia ervateira ela deu condição necessária para a criação da Universidade do Paraná, isso em 1912. Bom, um outro exemplo de como esse ciclo ervateiro ele ajudou a moldar os rumos da sociedade paranaense foi a elite econômica que começou a surgir nessa época, que era formado pelos proprietários do engenho da erva mate, também conhecidos naquela época como os barões do mate. Dada essa importância que a erva mate teve na história do Paraná, a bandeira atual do estado ela consta com um ramo de erva mate e outro de araucária, os símbolos do estado. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo Neto.
Programa Uemp de Rádio.
Boa noite, eu sou o Neto e vou falar um pouco sobre a crise da erva mate. Como uma cultura de tanta importância econômica no estado do Paraná deixou de ser tão importante. Na década de 30, sobreveio um momento de crise à economia do mate, já que o sistema econômico da erva mate dependia de mercados exteriores, como Chile, Uruguai e Argentina. Estabeleceriam exigências quanto ao preço e tipo do mate. Muitos moinhos argentinos chegaram a financiar fornecedores no Paraná para exportarem erva mate seca e fragmentada, pronta para receber nos engenhos o último benefício industrial nas cidades de Buenos Aires e Rosário. Essa tensão fez com que os exportadores se dividissem e procurassem diferentes alternativas, como comprando mate intermediários, fazendo assim que aumentasse o preço no Brasil. E isso só acabou fazendo com que as pessoas envolvidas nesse comércio de mate perdessem mais dinheiro do que ganhassem, fazendo com que o maior lesionado fosse o pequeno produtor, que era a maioria dos que participavam nesse mercado. Em 61, em um congresso socioeconômico, afirmaram que a economia do mate se tornou fechada, de concentração da produção, de repartição de mercados restritos e inelásticos de regiões de classes e subclasses. E nesse cenário conflituoso, observou uma queda significativa nas exportações brasileiras de mate. O parque moageiro do Brasil estava concentrado nas mãos de poucos, por poucas firmas tradicionais. O Brasil não foi também exclusivo fornecedor de erva mate para a Argentina. O país que mais importava erva mate no Brasil apenas trazia o faltante do mate de seu país. Nas circunstâncias em que o Brasil virou maior exportador da erva mate para a Argentina, ficou cargo de decisões políticas e militares, como no caso da Guerra do Paraguai, onde a Argentina, em detrimento do produto do Paraguai. Nesse mesmo cenário, o Brasil desenvolveu seu parque moageiro. Ocorre que, logo após as alterações políticas e militares, a Argentina voltou a negociar erva mate com o Paraguai. Isso deixou com que parques moageiros no Paraná se sentissem ameaçados. Mas isso não foi um problema para esses pequenos produtores, pois, nesse momento, o consumo de mate na Argentina estava em fraco crescimento e o produto importado do Paraguai não supria sua demanda. Por isso, a Argentina importava erva cancheada do Brasil. Isso assegurou o trabalho de muitos pequenos produtores naquele momento. Por outro, para os donos de engenho, importar a erva mate cancheada do Brasil não era interessante. Aproveitando da sua influência, esses donos de engenho obtiveram do governo uma taxa proibitiva sobre a erva mate cancheada exportada pelo Brasil. Ao mesmo tempo, a Argentina também estabelece altas taxas à erva mate beneficiada que vinha do Brasil, ocasionando a queda na exportação de mate, beneficiando do Brasil, e devido à taxa proibitiva, a importação de mate cancheado pela Argentina também decresceu. Através da empresa Mate Laranjeira, a Argentina ganhou concentração para a exploração do mate no Mato Grosso. A Argentina conseguiu impulsionar o cultivo na região de Misiones, quase permitindo que fosse autossuficiente em erva mate na década de 30. Essa importação de mate cancheada do Brasil se seguiu por anos, para atender os gostos de alguns consumidores antigos do produto. Pela falta de organização e de um planejamento, racionalização da produção, ocorreu a decadência da atividade ervateira.
Bom, nós vamos estar falando agora sobre os benefícios da erva mate, essa erva que influenciou gerações, desde os índios que a consumia constantemente, até inspirando canções, por exemplo, a banda Engenheiros do Havaí, onde o cantor Humberto Gessinger canta a música Ilex Paraguariensis, que, segundo o cantor, foi escrita sobre a influência da erva do chimarrão, também é o mesmo nome da erva mate. Bom, o primeiro benefício é a redução do cansaço. No sistema nervoso, ela pode ser usada como alternativa para o café. Essa redução do cansaço, ela é devida principalmente por alguns alcaloides, que entre eles a cafeína, está presente também na erva mate. É claro que a cafeína tem alguma diferença de concentração nas plantas. Ainda assim, a cafeína na erva mate ela é tão potente quanto no café. Porém, ela não provoca aquele surto nervoso ou aquele pico de adrenalina que tem provocado por um consumo excessivo do café.
A segunda característica que a erva mate possui é que ela diminui o colesterol e triglicerídeos. Isso se deve principalmente à presença de saponinas, que são substâncias que reduzem a absorção de gordura no intestino e, por consequência, reduzem a concentração de gordura no sangue.
O terceiro benefício da erva mate é que ela tem um potencial antidiabético. Mas por que isso acontece?
alguns estudos corroboram com o teste que a ingestão da erva mate diminui a absorção de glicose, que por consequência vai parar no sangue.
Já o quarto benefício da erva mate é que ela ajuda na digestão. A erva mate atua no combate e constipação intestinal, e ela favorece a digestão do bolo alimentar, como muitas pessoas argumentam, que tomar um mate após uma refeição pesada, como um churrasco ou uma lasanha de final de semana, vai trazer uma sensação de bem-estar intestinal para a pessoa.
O quinto benefício da erva mate é que ela possui muitas vitaminas e sais minerais, benéficas à saúde. Os principais deles são seguras a iodo, manganês, ferro, potássio, fósforo. E as principais vitaminas encontradas são as vitaminas B1, vitamina B2, vitamina C e vitamina E.
Já o sexto benefício da erva mate, assim como morango, cereja e outras frutas vermelhas, a erva mate ela tem uma alta concentração de antioxidante. E esses antioxidantes, eles são substâncias que vão agir na prevenção do envelhecimento celular, portanto, do envelhecimento corporal da pele. Justamente porque eles combatem a presença dos radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento. Além disso, algumas pesquisas que comparam diferentes tipos de chá apontam que a erva mate ela tem mais oxidante, por exemplo, do que o chá verde.
O sétimo benefício é o efeito diurético que é provocado pela erva mate. O efeito diurético é justamente a eliminação dos fluidos. Em benefício dos rins, retiram aquela sobrecarga dos rins. Eliminam várias substâncias como o sódio, que é responsável também pela pressão alta, e também eliminam toxinas que vão ajudar o seu metabolismo, seu organismo a funcionar melhor.
O oitavo benefício é o efeito termogênico. O efeito termogênico é responsável pela aceleração do metabolismo basal. Isso faz com que seu corpo naturalmente queime mais calorias ao longo do dia. E com isso, ele contribui também para o emagrecimento e a perda de peso.
Já o nono e último benefício que a gente vai trazer aqui é um potencial afrodisíaco. É isso mesmo que você está pensando. A erva mate estimula a produção de testosterona, e ela sim pode ser utilizada para combater a infertilidade e impotência sexual.
Programa UEMP de Rádio.
Bom, aqui então terminamos então o nosso programa. Eu espero ter passado um pouco de informação útil sobre o benefício da erva mate e a sua importância no estado do Paraná. Desejamos a todos um bom final de semana. Até mais.
Programa UEMP de Rádio.